É isso, né? Ah, não te preocupes, fica aí eu de ir buscar, mas tem que ir buscar copos também. Não falei muito que isto está ligado.
Muito bem. Transcorrido o quarto de hora conspirativo, eu fui encarregado pela Comissão Nacional de Eleições de Portugal de lhes dar as boas-vindas, desejar que a viagem tenha sido boa e que este dia, na medida em que o tempo permitir, seja boa também. E que possamos retirar daqui algumas ilações, desde logo aquelas que são interpessoais. Conhecermos uns aos outros, porque há efetivamente pessoas que não tivemos ainda a oportunidade de conhecer, e era nesse sentido que tínhamos imaginado este ato, que é um ato preliminar, na prática é um ato preliminar. A cerimónia inaugural é efetivamente logo à tarde, na sala do Senado da Assembleia da República. Aqui trataria, com permissão do Sr. Presidente da Rede, de, enfim, falarmos sem pauta, como se diz no Brasil. E pedia também desde já desculpa, eu não sei falar inglês, há pessoas que não falam português, e portanto eu, em relação a essas, atrevia-me a pedir que quem estivesse ao lado e que tivesse essas duas qualidades, saber português e inglês, fizesse o favor de traduzir os nossos cumprimentos de boas-vindas. Quem dirige a sessão, se assim se pode chamar, a sessão se calhar é capaz de ser solene demais, mas quem dirige o encontro é o Sr. Manuel Pereira da Silva, que é Presidente da Comissão de Angola e, neste momento, Presidente também da Rede dos Órgãos Jurisdicionais e Administrativos dos Países de Língua Portuguesa. E é nessa qualidade que eu diria que essa alguma orientação aos trabalhos, coisa que eu não sei fazer.
Bom, muito obrigado, Excelência, venerando o juiz conselheiro, Dr. Sofreto de Barros, Presidente da Comissão Eleitoral da República Portuguesa, Ministra Lúcia Carmo Rocha, Ministra do Supremo Tribunal Eleitoral do Brasil, Excelências, Senhores Presidentes da Rede das Comissões Eleitorais da ROJAI, membros da ROJAI, Excelência, Senhores Membros das Comissões Nacionais Eleitorais dos países que constituem a ROJAI aqui presentes, Excelência, Senhores Convidados, Ilustre Presidente dos países da SADEC aqui presente. Felizmente temos tradução, contratamos uma tradução para evitar mesmo equívocos, está sendo bem acompanhado. Ao costume, ficam todos convidados e desejamos a todos que sejam todos bem-vindos a esta passagem para Portugal, onde vamos debruçar sobre. Teremos duas fases de reunião. A primeira vai começar logo com uma conferência, uma questão muito importante que hoje se discute muito, que prende-se com os esclarecimentos eleitorais e as novas técnicas e tecnologias, reflexão sobre fake news nos processos eleitorais. É mais ou menos isso. Mas, como é de hábito, eu, o Presidente Sorreto e demais juízes, temos dificuldade, às vezes, de se pronunciar. E temos que caminhar com muito rigor para evitar equívocos. É assim que, salvo o devido respeito que tenho pela plenária, eu convido o nosso amigo João de Almeida, que vai melhor nos elucidar, dando-nos as melhores pistas de como é que nos vamos conduzir de hoje até o dia 16. Obrigado, João de Almeida. Faz favor. A plateia é sua e a palavra é toda sua. Obrigado.
Então, bom dia. Mais uma vez, precisamos de nos encontrar, a maior parte de nós, no hotel. Hoje temos este encontro informal e um dos objetivos fundamentais era pôr-nos todos a par do programa e das intenções e até, se necessário e se possível, corrigi-lo, porque isto de fazer coisas para os outros sem poder conversar com o pormenor necessário com eles pode sempre falhar, não é? Portanto, nós estamos aqui neste pequeno encontro com esse objetivo fundamental. Vamos tentar, portanto, ele não vai ser muito longo, porque vamos tentar almoçar cedo, perto do meio-dia, pouco depois, porque a seguir, na sessão da tarde, na sessão pública que vamos ter, o Sr. Presidente da Assembleia da República Portuguesa honrou-nos com a sua presença, quis estar presente e tomar a palavra no início da sessão. Claro que ele tem uma agenda ligeiramente mais carregada que a nossa e, portanto, só pode estar mesmo às 2 horas e 15 minutos. e fazer a intervenção dele, e não sabemos depois se eventualmente terá compromisso e terá que sair embora. Portanto, nós desenhámos um formato para ninguém ficar incomodado, porque podia ser, era deselegante ele fazer um discurso, sair da mesa e ir embora. E então fizemos mais ou menos uma coisa que é uma abertura, praticamente só discurso a ele, e depois o início dos trabalhos, em que estávamos a contar com a presença da ministra Carmen Lúcia para dar umas palavras iniciais. Uma vez chamámos-lhe convidada especial para isso, por uma razão muito simples, para além do respeito e da consideração que temos por ela. Mas, de facto, o problema que vamos tratar no quadro da nossa rede, até hoje, é um problema do Brasil e vai ser nosso. E, portanto, é o Brasil que tem experiência do problema e, portanto, é do Brasil que nós esperamos ter, como diriam os franceses, à porre, para nos organizarmos, para cada um, no seu quadro jurídico, cada um com as suas tradições, os seus costumes, etc., poder enfrentar o problema. Porque também há uma realidade nisto tudo. Somos todos iguais e todos diferentes. Uma solução que é boa num sítio pode não ser a melhor no outro. Portanto, e temos que aceitar isto como uma verdade do próprio processo. A sessão, depois disso, prosseguirá com um primeiro grupo de intervenções. Nós conseguimos ter a presença, como estas coisas têm uma ligação muito forte, desculpem, estou a falar depressa demais, como tem uma ligação muito forte à comunicação social. Nós convidámos o presidente do Sindicato de Jornalistas para nos fazer uma comunicação sobre a matéria. Também convidámos um jornalista que hoje não exerce como tal, que é professor de uma universidade e investigador, sobretudo ligado à problemática da educação para a utilização destas novas tecnologias. E vamos ter ainda connosco a Ingrid, que nos vem da International Idea, para abordar também esta temática, não é? E que tem, portanto, uma visão mais global da problemática. Essa sessão esperamos que o Dr. José Carlos Barreiros assegure a direção dos trabalhos. E não é nada difícil, quer dizer, no fim haverá sempre um período para se alguém quiser fazer umas perguntas, mas não há de ser muito longo. Haverá uma segunda sessão em que vamos. Uma segunda sessão em que esperamos que o contributo agora concreto da ministra Carmen Lúcia, também o contributo das pessoas da SADEC que nos querem acompanhar e que estão ali a ouvir por interposta pessoa o que eu estou a dizer. E depois encarregaram-me a mim também de dizer umas palavras para acabar a questão, em que eu, tanto quanto possível, tentarei que o que digo seja a posição da Comissão Nacional de Eleições sobre estas matérias, que não é muito aprofundada, que é só reflexões iniciais, mas que é impossível deixar de misturar com as próprias reflexões pessoais. Mas depois a gente vê, se quiserem bater-me também não há problemas, eu fujo. Portanto, digamos que o programa das festas é este, para hoje. Né? Amanhã, às 9h30, nós já agora, permitam-me fazer um pequeno parênteses. Nós fomos pensando isto, fomos montando isto aqui, mantendo sempre o seu Presidente da Rede informado e dizendo o que é que estávamos a pensar fazer, mas de facto não houve debate nenhum. Portanto, se acharem que alguma coisa está mal, digam que aquilo que se puder emendar sem perder a face, a gente emenda rapidamente. Amanhã, o que é que pensámos amanhã? Que não queríamos um programa muito pesado também. Há pessoas, ainda não estão aqui todas, para quem pesada é a viagem, ainda nos faltam os nossos amigos de Timor-Leste, que vão chegar hoje ao meio-dia. Espera-se que cheguem hoje ao meio-dia, depois de uma viagem que leva quase 18 horas de avião. Portanto, não vem em boas condições, quase certeza. Não é? Portanto, amanhã vamos ter uma manhã que pensámos que seria extremamente útil, já que nos encontramos, fazer pequenos grupos entre nós, ao acaso, para trocar impressões sobre as duas importantes experiências de observação eleitoral que tivemos, em ordem a poder melhorar outras oportunidades, com certeza vão agora aparecer, porque pelo menos há já mais duas eleições marcadas, não sei se vamos ser convidados para alguma coisa, mas está a Guiné-Bissau, tem eleições marcadas, e Timor-Leste também tem eleições marcadas. Portanto, era talvez útil, em cima do acontecimento, trocarmos impressões em assim, pequenos grupos e depois fazermos um balanço daquilo que, se houvesse alguma matéria relevante, seria levada à Assembleia Geral, que era o dia seguinte. Estas duas sessões, esta da manhã e a Assembleia Geral, são num espaço próprio do hotel, numa casinha que está ao lado do hotel, portanto não temos que ir muito longe. Pensamos que podem começar por volta das 9:30 da manhã, para toda a gente estar sossegada e bem instalada, e depois terminam na hora do almoço. Amanhã estão todos convidados para irmos almoçar a uma zona para lá de Cascais, ali na zona do Guincho. Quem não gosta de peixe há de ter problemas, porque vai ser peixe. mas com certeza que lhe arranjam qualquer coisa no lugar. E depois pensámos, claro que há pessoas que já conhecem, outras que não, pensámos partir dali para um rápido tour, passando por aquela curiosidade que é o Cabo da Roca, que no fundo tem de importante, para além da vista, é ser o ponto mais ocidental do continente europeu. Vamos ver ao longe o Castelo da Pena. O Castelo da Pena, que é não é bem uma cópia, porque é maior, de um castelo ali romeno, um palácio romeno, que eu também já vi, eles são parecidos, porque os dois eram irmãos, os que fizeram os palácios. E depois vamos a Sintra, onde estamos convidados para, numa pequena visita de 20 minutos, meia hora, ver um museu de imprensa. E depois retomamos a marginal, aquela marginal que não sei se fizeram agora para vir para cá, mas aquela marginal do Rio Tejo, primeiro do mar e depois do Rio Tejo, até, pelo menos até à zona de Belém, dos Jerónimos, até essa zona. Entretanto, a desgraça é que entretanto anoitece. E portanto o resto já não se vê grande coisa. Hoje, depois de acabar a sessão, também estão todos convidados para metermos no autocarro em que viemos e vamos jantar à beira do Tejo, ali no Museu da Fundação da EDP, no MAAT, tem um restaurante, temos lá espaço reservado. Depois, para amanhã, trataremos do jantar também, porque o hotel não tem as melhores condições de cozinha, não é? Para conseguir garantir um jantar sem a pré-aviso, o jantar de muita gente, é um hotel pequenino, então vamos tratar disso. Depois, no dia seguinte, temos a Assembleia, também às 9:30, naquele mesmo sítio onde reunirmos amanhã, almoçamos a seguir e vamos encerrar os trabalhos, depois as pessoas vão partindo à medida que têm avião marcado. E pronto, assim como um resumo do que temos pela frente, é isto. Acho que a ordem de trabalhos da Assembleia, que foi enviada pelo Dr. Manuel Pereira, já pelo Presidente da Rede, que já foi distribuída por todos, e portanto é conhecida. Já agora, acho que todos sabem, todos houve uns falhanços nisso, um saquinho, uma série de coisas, entre elas uma ameaça de chuva, que era um chapéu de chuva. Hoje eu pude ver aqui nestas coisas, nestas tecnologias que nos ajudam, pude ver que só se espera chuva às 9 da noite, portanto estamos tranquilos. Amanhã não sei, não vi. E também têm, para quem ainda não viu isso, têm um chip de um telemóvel, para se tiverem um telemóvel ou tiverem um telemóvel com chip duplo, com SIM duplo, porem lá o chip e terem acesso à rede de cá e à internet sem custos brutais. Na Assembleia Geral, durante a Assembleia Geral, vamos ter a possibilidade, se o quiserem, comunicando para os vossos órgãos de origem, de que qualquer pessoa da nossa rede, em qualquer lado, possa assistir, porque vai haver uma videoconferência. Portanto, quem estiver em Brasília, ou em Luanda, ou em São Tomé, onde quer que seja, poderá assistir desde que lá tenha rede. Às vezes acontece que tem de um lado, mas do outro não. E pronto, no essencial, para dar uma ideia do que se vai passar, era isto. Não sei se alguém tem alguma questão, alguma dúvida que se possa esclarecer, se eu não puder, há pessoas mais competentes do que eu. Alguém precisa de algum esclarecimento adicional? Não me digam que isto acaba já sem mais nada. Ah, as pessoas estão daqui, a gente não as deixa sair daqui, elas vão almoçar onde a gente mandar. Não, nós daqui não vamos longe. Quer dizer, deste mesmo edifício, há ali atrás uns elevadores, subimos ao quinto andar e vamos jantar lá. Vamos almoçar lá, perdão. Portanto, eu disse jantar porque eu lembro-me de como falavam os camponeses no tempo em que eu era miúdo. Esta refeição era o jantar, com o almoço tinha sido a meio da manhã. Mas pronto, portanto, ninguém tem dúvida nenhuma. Ninguém. Eu vou pedir aqui aos serviços que organizem, eventualmente para durante o almoço, uma lista para as pessoas poderem indicar que prato preferem ao jantar. Porque no jantar vai haver dois pratos à escolha. Hã? Já estão? Eu sei que estão, mas as pessoas é que podem indicar que é melhor. Depois a gente. É, porque é mais simples do que chegar lá e estar a perguntar a cada um. Vai haver dois pratos, um à base de bacalhau e outro à base de porco. Há pessoas que não comem porco, só por definição, por questões. Portanto, era bom que... tirando isso, só para simplificar as coisas, porque senão a gente fica ali que tempos a dizer eu quero isto, eu quero aquilo, não faltam pratos. Não, assim... Assim, chegamos lá, entregamos a lista ao empregado e a coisa está feita. Sim, senhor, é com o senhor presidente. Pode ser, é uma bela sugestão, sim senhor. Eu também me esqueci de outra coisa. A sessão de logo à tarde, nós pensámos que era correto pôr a encerrar os trabalhos o Sr. Presidente da Rede. Eu sugeria, porque isto não está definido, que pelo menos um membro de cada um dos órgãos, de preferência o Presidente ou quem o representa, estivessem na mesa com ele nessa sessão de encerramento. Era só uma coisa. É uma coisa rápida, julgo eu, não vamos fazer grandes relatórios, mas toda a gente pode. Há outra coisa também muito importante, quer dizer, não está considerada a intervenção de mais ninguém da rede, porque ninguém nos disse que queria intervir, não é? Portanto, nós divulgámos a intenção de fazer isto e ninguém disse, eu também quero dizer, fazer um discurso. E eu também me esqueci de dizer quem ia moderar o segundo painel. Vai ser Sua Reverência que preside a Comissão Eleitoral de Moçambique. Isto foi uma escolha mais ou menos aleatória e até à hora em que tínhamos de fechar o programa, para além do Dr. Manuel Pereira e do Dr. Soreto de Barros, eram os únicos presidentes de órgãos confirmados. Portanto, a gente pôs cada um a moderar cada uma das sessões. Está bem? Depois também temos quem presida a Comissão da Guiné-Bissau, mas não tínhamos. Sim, o que aconteceu é que a delegação de Timor-Leste é composta por 4 pessoas e 3 delas eram para ter chegado anteontem, por volta do meio-dia, vinham pelo Dubai, mas perderam o voo, perderam a ligação, porque, e era previsível, porque o tempo que tinham entre o voo de Dili para o Dubai e de Dubai para Lisboa era apenas 2 horas, portanto, a coisa correu mal, perderam a ligação, não deviam ter lugar ontem e vêm hoje. Hoje já estava previsto que chegasse o presidente da comissão, o Dr. Belo, porque... ele teve um conjunto de encontros, teve a necessidade de fazer um conjunto de encontros, primeiro com o Presidente da República e depois uma audiência com o Primeiro-Ministro, que ainda por cima estava ausente do país, e teve de fazer um desvio pelo Bali para ir a Singapura reunir com o Primeiro-Ministro por causa da marcação das eleições e da preparação. E, portanto, esse chegava sempre atrasado. Agora chegam todos ao mesmo tempo. Mais alguma questão? Mais nada?
É só para pedir ao João para explicar melhor. O tema em si será repartido em dois subtemas, sendo que teremos dois moderadores. Ele só falou de um moderador. Falou, já falou dos dois?
Já falei, está bem.
Era essa a questão.
Desculpem estas incongruências, mas isto é da idade, não é? Isto já começa a não bater tudo certo como devia.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Com a sugestão da ministra Carmo Lúcia, se ela for considerada uma carta de recomendações nesses termos, eu sou da opinião que na sessão de hoje não seja dada a possibilidade do encerramento da atividade pelo presidente da Rogei. Serão breves considerações para considerarmos que no último dia consigamos ter essa carta de recomendações para depois ele poder proceder ao encerramento da atividade, para haver essa concordância, se tivermos que admitir a sugestão apresentada pelo sinal da mesa, presumo ter sido aceito. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente de comissão. Queria agradecer as observações. O que eu tinha pensado e submeter aos senhores era se, ao final dos trabalhos, não era o caso de ser emitida uma carta de Lisboa, por exemplo, para identificar o nosso lugar, com o tema central que foi o objeto das indagações e de eventuais respostas e propostas, porque a cada encontro, a cada assembleia da rede, poder-se-ia então ver o que nós propusemos, o que foi experimentado pelos diferentes países em cada eleição, e aí se poder ter um proveito concreto e formal do que aconteceu, de tal forma que a cada assembleia nós saibamos o que houve antes e o que é proposto para frente, o que já foi experimentado, o que deu certo, o que não. Mas este tema, por exemplo, agora, de mentiras, falseamentos, ditas fake news, é o tema central de tribunais constitucionais e de órgãos jurisdicionais e administrativos eleitorais. Então, acho que isto vai andar, porque agora já se tem o ChatGPT, a inteligência artificial já está se modificando. Quer dizer, a cada eleição, a cada processo, a cada momento, nós vamos ter grandes transformações, talvez. Seria, portanto, eu acho que, a cada final de encontro, se pudesse ter exatamente uma carta com que nós, pelo menos, expusemos, para que se pudesse ter uma sequência nessas assembleias. Portanto, eu me ponho de acordo em que seja o final dos debates e das propostas. Mas muito obrigada pela oportunidade da palavra, presidente.
Em princípio, tal como o João adiantou, a proposta está aceita. No final dos debates de mais tarde, vamos preparar uma carta de Lisboa que será submetida posteriormente, salvo essa ideia, à Assembleia de amanhã, né? Depois de quinta-feira, para aprovação e, consequentemente, cada integrante das várias delegações presentes, vai levar consigo a respectiva carta. Vamos ver se conseguimos fazer o recorrido. Aqui o assistente da Dr. Joel, o João Damião, e aqui em Portugal, faz favor, Dr. Sorreto, indica-nos mais alguém para sentar e fazer os apanhados da respectiva estrutura da carta. Era tudo, sem mais formalidade, está aceito.
Eu só queria dar uma nota, eu vi o João Damião, eu creio que isto não colide com a história de encerrar uma sessão pública, quer dizer, alguém tem que fechar aquilo, mesmo sem retirar conclusões nenhumas, não é? Nem que seja só para agradecer e dizer que no fim dos trabalhos da Assembleia que vai ter lugar, haverá, pronto. E, portanto, eu creio que devíamos manter o formato. O Sr. Presidente da Rede tinha esse papel de encerrar, de dar determinados trabalhos desta tarde. Está bem? Certo? Pronto. Eu sei, mas o Sr. Conselho não indica ninguém. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros para além de mim e do Sr. Conselho. Portanto, nós somos 10, estamos cá 8. Pode haver aí um voluntário para integrar a equipa para redigir o papel.
Eu penso que não há de ser por falta de indicação de alguém da Comissão Nacional de Eleições de Portugal que não se constituirá o grupo de redação. Eu só pedi alguns minutos para nos conciliarmos entre nós.
Está concedido os minutos? Está concedido os minutos?
Também uma questão prática. Acho que toda a gente está naquele grupo do WhatsApp específico para esta Assembleia. Nós fizemos isso para não baralhar tudo, não é? Não está? Então, depois tratam disso. Porque é a forma mais fácil de passarmos mensagens uns aos outros e combinar coisas ou alterar qualquer coisa à última da hora. É a mais simples de todas, não é? Nós, por exemplo, amanhã, hoje não, mas amanhã temos que encontrar um lugar para jantarmos, porque sempre será mais agradável do que estar dentro do hotel. Ali perto, que é preferível, porque isto também, se começamos a andar de autocarro para longe, quando se forem embora ainda vão mais cansados do que vieram, não é? Mas, e portanto, nós quando quisermos dizer em tal sítio, juntamos às tantas horas, escusamos de nos reunir todos com o grupo do WhatsApp, rapidamente toda a gente fica informada, está bem? Portanto...
Pode ir localizar, sentar com os teus pares para localizar.
Nós resolvemos o problema à mesa.
Então já não está a resolver. Então, por favor. Então, qualquer outra questão.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Aqui em Portugal, quando os problemas são demasiado graves, nós sentamos-nos à mesa. E tentamos... Não, é a redação. É a redação da carta. Eu não queria expor muitas divisões que existem na comissão.
Não há divisões. Posso ainda dizer outra coisa simples. Já agora, nós pessoalmente, gostávamos muito de ter a oportunidade de conversar num momento qualquer, particularmente com a Ministra Carmen Lúcia e com o seu assessor, para estabelecermos uma forma qualquer, se fosse possível, de conhecer, de fazer conhecida mais em pormenor a vossa experiência com estas questões das fake news, das redes sociais, etc., para independentemente das diferentes perspectivas de todas as comissões, quer dizer, para conseguir partilhar e saber, já tem um caminho trilhado muito longo, E nós estamos a começar, porque já há problemas, mesmo aqui em Portugal já há problemas. Ainda ontem tive a oportunidade, a pedido dele, de um, de um jornalista doutorando que está a fazer um trabalho de investigação sobre a empresa das, sobre a imprensa das entidades locais, no nosso caso das freguesias, que não existem por aí no resto do mundo, mas e ele dizia-me que já tinha, ele que está a varrer as redes sociais das páginas desses órgãos, já começam a aparecer problemas de fake news e de problemas de mensagens sem autoria conhecida, de falsos perfis, etc. São ainda marginais, mas isto é uma questão de tempo. E, portanto, nós estamos a pensar também aí nos intervalos e tal, de trocar umas impressões, a saber como é que poderemos, não é ficar a conhecer agora, como é que poderemos fazer contactos com quem e quem nos poderá dar que conhecimento sobre a vossa experiência prática no tratamento destas questões. E pronto, era isto que queria dizer.
O micro, faz favor. Para a ministra.
Eu me coloco à inteira disposição, todos que quiserem perguntar. Acho que à tarde nós vamos ter a oportunidade, primeiro, de fazer uma exposição de quais foram os principais problemas até aqui, porque a cada dia uma nova agonia, né, da informática, da telemática, mas o que fizemos até aqui, eu me coloco à inteira disposição. Trouxemos até alguns materiais de programas que nós fizemos, das parcerias que fizemos e continuamos fazendo. Como eu disse, esta é uma dinâmica rapidíssima, né? Todas as pessoas sabem que a internet não para. Enquanto os órgãos e instituições trabalham num setor, você tem a Deep Web, a fake news recria, o crime sempre recria com muita facilidade. O papel do direito é fazer com que isso seja investigado, responsabilizado, na medida do possível, prevenido e punido. Mas esta é uma dinâmica realmente muito desafiadora, como eu disse. Este é o principal problema. De um lado, a liberdade de expressão, de outro, o papel dos órgãos eleitorais, das instituições, de não permitir que haja uma limitação, uma restrição ou até a extinção da liberdade por conta dessa atuação criminosa. Mas eu, com todo gosto, fico à disposição e vamos o tempo todo, vou expor inicialmente hoje à tarde e fico à disposição para quem precisar e apresentar os contatos que o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro tem à disposição. Muito obrigada.
Obrigado.
Seguindo a lógica deste espaço, a esta hora, vamos continuar a dialogar entre nós. E desde já convido a deixarem as formalidades para passar para os informais, as conversas informais entre nós, entre colegas, entre amigos. Pois que a rede, antes, já há alguns anos, no início não era conhecido, hoje está cada vez mais conhecida e deveremos começar a refletir para o pós-rede, porque nós somos uma rede dentro de um espaço fechado e deveremos começar a nos preparar como fazer com esse espaço fechado. Se alguém nos pretender saber como é que funcionamos, também deveremos começar a refletir. São questões que eu deixo aqui para começarmos a refletir como réplica, a pensarmos nisso. Dito isso, vamos pedir que o João descanse um bocado. Já esteve bastante tempo de pé. E vamos convidar o nosso venerando juiz conselheiro Sorrete de Barro para continuar ali a dialogar, conversando com a ministra Carmen Lúcia e os demais colegas. Eu preciso falar ali um bocado com o professor doutor já esqueci o nome dele, mas eu conheço.
Fernando Silva.
Fernando Silva. Antes eu julgava que era Fernando da Silva, mas depois consegui dar conta que era Fernando Silva. Bom, era tudo. Muito obrigado.
Não, era esta sala, tá? Que tem muita coisa.
Não.